Atualidades.
A ditadura foi responsável pela criação das primeiras regiões metropolitanas do Brasil. Na avaliação do colunista de questões metropolitanas, Roberto Montemor, o período militar foi marcado pelo planejamento urbano, que, segundo ele, produziu uma série de erros, como privilegiar o transporte por automóvel em detrimento do transporte ferroviário. Na coluna de hoje, Montemor também aborda a falta de integração do BRT em Belo Horizonte.
Professor Roberto Montemor, o sistema BRT Move de Belo Horizonte, que ainda está em implantação, vai incluir também a região metropolitana, só que um detalhe distingue o sistema da capital mineira de outras cidades que adotaram, né, esse modal de transporte, que vai ser a falta de integração entre o transporte da região metropolitana com o da capital. Qual que é a avaliação do senhor sobre essa, né, essa decisão de não integrar o transporte de quem vem de cidades, de outras cidades daqui da região metropolitana para Belo Horizonte?
Eu acho que isso é lamentável, que não se aproveite um investimento grande desse, né, para promover uma integração tarifária de nível metropolitano. A integração tarifária foi uma das propostas na área de transportes, de mobilidade importantes do metropolitano, e a gente esperava que o governo do estado avançasse nisso, né? Que não só no caso do BR Move, mas integração tarifária como um todo na região metropolitana. E, na verdade, quando você implanta um modo de transporte teoricamente avançado, né, que cria melhores situações, era de se esperar que aproveitasse isso para avançar para uma integração tarifária. Sendo como está, não apenas não há integração tarifária, mas pelo que a gente tem visto das notícias, não há integração física, inclusive. Né? As estações são diferenciadas e para sair de uma estação e ir para outra, da estação metropolitana para a estação de Belo Horizonte, tem que subir uma passarela, em alguns casos duas passarelas, né? E andar e fazer todo o transbordo. Ou seja, vai dificultar enormemente para o pessoal da região metropolitana, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também na própria logística de uso do sistema. Eu espero que eles deem a solução rapidamente. Já ficou claro por algumas entrevistas, não só do pessoal do BH Trans, mas outras também, de que é perfeitamente factível, apenas uma questão política, uma atitude política. E é lamentável que isso não tenha sido feito.
Bom, professor, aproveitando que hoje se relembra os 50 anos do golpe militar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como é que foi a política voltada para regiões metropolitanas neste período, né, instaurado a partir de 1964.
Olha, o golpe militar, né, que teve um apoio da classe média no seu início, depois ninguém esperava que durasse tanto tempo, e não há dúvida que fez uma série de avanços, até porque o planejamento urbano, metropolitano, regional, teve um papel muito importante, né? Na medida em que os militares não tinham legitimidade política, eles buscaram a legitimidade técnica, né? Para dar uma tecnocrática, para dar suporte a eles. E, inclusive, as pessoas que trabalhavam no planejamento eram muito remuneradas, muito bem remuneradas. E o bojo de todas essas transformações, né, foi implantado um modelo de produção de bens de consumo durável, particularmente automóveis, e Minas Gerais também entrou nisso, né, com a Fiat. E era importantíssimo que você ampliasse as condições para o consumo desses bens que estavam sendo produzidos, televisões, carros, geladeiras, etc, etc. Então, com isso, houve uma série de incentivos, né, à produção de um espaço urbano, industrial, que fosse equipado, né? Não dá para você usar a máquina de lavar se não tiver água encanada, não dá para usar geladeira se não tiver energia, não dá para usar automóvel se não tiver carro, se não tiver ruas e estradas. Então, houve um grande investimento, privilegiando, inclusive, as construtoras brasileiras nesse sentido. E o processo das regiões metropolitanas entrou um pouco nisso. Qual era o melhor lugar para você ampliar esse nível de consumo? Era exatamente o entorno das metrópoles, né? Então, foram criadas em 73 as 9 primeiras regiões metropolitanas, depois a região do Rio de Janeiro, que no primeiro momento era o estado da Guanabara, E com isso, então, iniciou-se um processo de planejamento metropolitano que foi muito significativo, teve impactos muito positivos, mas, como todo planejamento daquela época, era de cima para baixo. Né? Era um planejamento muito centrado no governo federal, os municípios se ressentiram disso, né? E isso que gerou um certo trauma até com relação a essa relação Estado Central-Município. Houve uma série de... Quando a gente fala hoje do sistema de transportes, por exemplo, houve uma série de erros nisso aí, né? Porque o privilégio era todo do automóvel, porque era a indústria principal que estava sendo implantada no país. Então você teve coisas completamente absurdas, como construir elevados imensos em São Paulo, no Rio, e proibir a passagem de ônibus neles, né? Construir túnel Rebouças, por exemplo, onde o ônibus não podia passar. Ou seja, fez-se gastos imensos de infraestrutura para apoio a essa indústria motriz, né? Essa indústria principal da economia na época, que carregou o milagre brasileiro, que era a indústria automobilística. E isso também implicou o abandono mais completo ainda do sistema ferroviário, né? Foi sucateado, foi vendido, foi privatizado, etc. Isso também, nós estamos pagando um preço até hoje muito grande por causa disso.
Bom, professor Roberto Montemor, então eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta com a coluna de questões metropolitanas na próxima semana.
Tá bem.
A coluna de questões metropolitanas com o professor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG, ou melhor, toda terça-feira aqui no Jornal UFMG, também fica disponível em nosso site, ufmg.br/rádio.